Muito bem, chegando por aqui mais uma vez, para aquela parte que a gente gosta, aqui o pitaco do pitoco. Os pitacos, tem muito pitaco, muitos pitacos para dar aí essa semana, como sempre. Antes de mais nada, meu caro Jairo Eduardo, você fez aniversário, né? Na quinta-feira, parabéns para você.
Muito obrigado, meu bom dia para todos os ouvintes da nossa CBN. De fato, Cris, 54 anos atrás nascia um guri ali na então Rua Foz do Iguaçu, que depois virou Avenida Tancredo Neves, gerando inclusive
Já falamos sobre isso,
um
né?
desconforto diplomático entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Morreu um político, deram o nome de político lá para a avenida e deu um desconforto lá em Foz do Iguaçu, né? Ali era todo um outro lugar, era uma região de madeireiras, ali Madeireira da Mila, meu pai era funcionário da madeireira, e a gente morava naquelas casinhas que as madeireiras faziam para os funcionários, né? E foi exatamente ali na frente da Bocha do Chico, o pessoal que conhece ali a região do Pioneiros Catarinenses, exatamente ali que eu nasci, num 13 de maio de 1967.
Trabalhou
Parteira,
bastante
viu, Cris?
tentando. Ah, de parteira, olha que
Parteira.
bacana isso.
Tive até o capricho de ligar para minha mãe: mãe, que horas exatamente? Ela disse: olha, filho, 17 horas começaram algumas contrações, né? Aí o que se fazia na época era chamar a enfermeira Maria, que ela era a parteira. Enfermeira prática, vamos dizer assim, como um dentista prático, né?
Esse é o parto raiz mesmo, né?
Exatamente. E ela se deslocava, e ela pediu para minha mãe se a minha mãe queria uma injeçãozinha para apressar o processo. A mãe aceitou. Quando era 21h15, estava no ar aí o menino estreando.
Com toda a sua beleza, formosura, né, que nos
Imagina. E
dá o
modéstia,
prazer,
né? E
muito, muito
modéstia, né?
modesto. Aliás, a tua principal característica,
Foi a
humildade,
principal,
modéstia,
sim, é
né?
disparado, é verdade.
É verdade. Jairo, parabéns para você. Sei que você, em outros tempos, faríamos outras comemorações, comemoraríamos, né, essa data, desde o ano passado, que você não consegue comemorar do jeito que a
Agora,
gente
para dar um
gosta, né?
abraço na mamãe, tem que pensar um
Ah,
pouquinho,
sim,
que
né?
embora ela já esteja imunizada, mas sempre fica
Mas
aquele
ainda
receio.
assim, né? É bom a gente
Apesar que
tomar.
saiu a pesquisa agora, né, Cris? Acho que é importante dizer isso, que as pessoas imunizadas com o Coronavac têm 98% de proteção para óbito e 96% para agravamento da situação.
Aí é um número
Olha que
bom, hein?
notícia boa, hein? Saiu essa pesquisa,
Sim,
saiu essa
sim.
semana. Excelente, então.
Excelente, excelente notícia mesmo. Mas meus parabéns para você, que a gente possa comemorar muitos outros aniversários aí pela frente, do jeito que a gente gosta. Quero falar com você aqui, Jair Eduardo, nos teus pitacos de hoje, é sobre a pesquisa eleitoral. Tá ficando meio diferente essa pesquisa, hein?
Tá, diferente, você usou acho que a palavra adequada, porque já se esperava, até pela força eleitoral, prestígio eleitoral que o presidente Lula tem, que é resiliente, ele é resiliente na opinião pública, é assim que se fala, tanto assim que ele colocou um candidato desconhecido da população no segundo turno da eleição presidencial, e esse mesmo candidato desconhecido, que os adversários brincavam, chamavam de poste, que era o Fernando Haddad, fez lá os seus 45% dos votos, não é? Então, é tudo isso em razão do prestígio do ex-presidente Lula, que mesmo preso, ele conseguiu influenciar o processo eleitoral de 2018. Então, obviamente, que ele solto e podendo dizer, né, não estou dizendo que isso é verdadeiro ou que é falso, não estou julgando, mas ele podendo dizer, e está dizendo, que ele foi perseguido, que o juiz foi parcial, que o Supremo reconheceu isso, ele podendo dizer isso, Cris, ele rapidamente cresceu nas intenções de voto, e você vai me ajudar com os números aí, né? Mas no primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções na pesquisa Datafolha. Aí o Bolsonaro vem lá atrás, se eu não me engano, com 23%, e o restante desaparece tudo abaixo de 7%, quais sejam Sérgio Moro, João Dória, Ciro Gomes, o João Amoedo, o Mandetta, todos abaixo de 7% das intenções de voto. Enfim, o que já se esperava que o ex-presidente desempenhasse daqui para frente nas pesquisas. O que não se esperava, e você usou a palavra diferente, é que abrisse tanta distância em tão pouco tempo. E quando se fala em abrir tanta distância, vamos dar uma medida. A medida é a seguinte: somando todos os demais candidatos, fica 6 ou 7 pontos só na frente do Lula. Ou seja, ele está a 5, 6 pontos percentuais de vencer a eleição no primeiro turno, se a eleição fosse hoje. Ah, sempre vai ter aquele que vai dizer, pesquisa furada, não sei o quê e tal. Tudo bem, cada um com o seu conjunto de crenças, né? Mas a verdade é que mesmo no Palácio do Planalto, as pessoas estão fazendo um discurso para fora, que é descredenciar a pesquisa, e outro discurso para dentro dizendo, gente, pegou fogo o circo, né? O homem, o barbudo, está forte e vamos ter que encontrar um antídoto para isso, porque, de fato, a eleição que se ensaiava polarizada, no fim das contas, Cris, não é tão polarizada assim, porque aparece um franco favorito muito na frente e os demais todos aí buscando um lugar ao sol, né? Acho que é importante também dizer para os nossos ouvintes, que são pessoas inteligentes, Cris, que tem uma outra leitura aí, sabe? Quando as correntes bolsonaristas se empenharam muito para achatar os candidatos de centro que colocavam a cabecinha para fora, principalmente o Dória, o próprio Mandetta, o Sérgio Moro, tá? Se empenharam e foram bem sucedidos nisso, isso gerou um efeito colateral, que eu vou tentar explicar o qual é. Bom, para que uma eleição seja empurrada para o segundo turno, Cris, é preciso que não só o segundo colocado na pesquisa, como também os demais, somem pontos para que quem está na frente não liquide a fatura no primeiro turno. E o problema é que achataram as candidaturas de centro. E ficou praticamente duas pessoas na disputa. Quando tem só dois na disputa, um pouquinho que um abre, acaba o jogo, acaba no primeiro tempo, assim, entendeu? Não precisa de segundo tempo, nem de prorrogação, nem nada. Então, daqui a pouco, o Bolsonaro, mantida essa tendência, estará torcendo para que alguém do centro desempenhe o mínimo, que o Ciro faça lá o histórico 12% dele, 11%, que alguém mais suba um pouquinho para impedir que o PT ganhe a eleição no primeiro turno em 2022. Lógico, é importante fazer todas as ressalvas aqui, né, Cris? Que tem muita água para rodar embaixo da ponte. Nós estamos há 1 ano e 4 meses, é isso? Da eleição de 2022. Então, essa pesquisa é o retrato de um momento, mas esse retrato realmente preocupou o pessoal do poder em Brasília, porque não se esperava essa estilingada do Lula na frente, assim, já de largada.
Pois é, né? E essa virada aí, na verdade, porque até algumas semanas aí, ainda o Bolsonaro nessa corrida, ainda na pré-corrida em busca dos votos, ele ainda aparecia na frente. Aí começou a despencar e agora realmente essa virada aí do Lula com 41%. E outra coisa, os adversários do Lula aí são 47%, São 6 pontos a mais. Uhum. Somando todos eles. Então, como você acabou de falar, é muito pouco para que aconteça uma virada aí e o pessoal está meio sem saída, né?
Olha, você falou 6 pontos, Cris. Se o Lula ganhar 3 e tirar 3 do Bolsonaro, acabou no primeiro turno.
Exatamente.
3 pontos percentuais, veja só. Então, é uma disputa, obviamente, que está em aberto. Alguém pode dizer, mas espera, aqui em Cascavel está cheio de adesivo do Bolsonaro, cartaz aqui em toda a região. Gente, nós estamos num microcosmo. Nós não podemos avaliar o que é o Brasil pelo nosso compadre, pelo nosso tio, pelo tiozão do Zap Zap. Não, esse país é muito grande, gente. Esse país é muito complexo. Tá? E as eleições de 2020, do ano passado, eleições municipais, já apresentavam alguns sintomas a partir dos grandes centros das metrópoles brasileiras de derrotas dos candidatos bolsonaristas. Vale lembrar isso, certo? Para que a gente não diga que isso é um fenômeno recente, que começou ontem. Não começou ontem. As pessoas estavam procurando um candidato no cenário. Tá? E tem um recall muito forte dos governos Lula, principalmente do primeiro governo dele. Teve resultados na área da economia, teve na área social. Por quê? Porque havia todo um cenário internacional favorável. Houve aquele boom das commodities. O Brasil, que sempre foi devedor do FMI, de repente virou credor do FMI. Entrou muito dólar, entrou muito dinheiro. PT teve muito dinheiro para fazer governo, certo? E esse cenário fica no inconsciente coletivo das pessoas. Notadamente quando a pessoa está desempregada, ferrada, vivendo de auxílio emergencial que não vem, que demora, que diminui. Né? E um conjunto de fatores, né, Cris? Que são tantos que acaba dispersando e é o conjunto da obra que explica isso.
É, só falando aqui sobre essa pesquisa, a pesquisa que foi divulgada pela Folha de São Paulo, né, pesquisa do Datafolha. na estimulada, até para a gente falar aqui nos outros candidatos, como você citou aí, aparece, na estimulada aparecem o Lula nessa ordem. O Lula, o presidente Bolsonaro, o Sérgio Moro, o Ciro Gomes, Luciano Huck, o João Dória, o Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro, e o João Amoedo. Então, esse na estimulada, nessa aí é que aparece essa diferença grande. E na espontânea, né, aparecem somente esses três. É o Lula, o Bolsonaro e o Ciro Gomes. Né? E mesmo assim, na espontânea, o Lula aparece na frente. Digamos que eles quisessem aí derrubar o presidente Bolsonaro, teriam que se juntar todos eles aí para apoiar o Lula. Ou seja, Sérgio Moro, não é? O Ciro Gomes, todos desafetos.